começando com a nossa coordenadora. Professora, é uma notícia que chamou a atenção esses dias e nesses 25 anos vem coroar o êxito de todo o trabalho de vocês, né? Boa tarde.
Oi, boa tarde. Ah, com certeza, é um motivo de muita alegria, satisfação, né, pelo desempenho dos nossos alunos no ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que obteve nota máxima, 5, e isso reflete todo o esforço da universidade na formação dos nossos alunos, e dessa forma os alunos acabam sendo bem inseridos no mercado de trabalho, né, na sua formação profissional. E a universidade acaba também tendo uma boa visibilidade com relação ao MEC e ao conceito preliminar do curso, né? Que essa avaliação é muito importante para todos esses quesitos de avaliação geral do curso de medicina veterinária da UEMP.
É, porque além do ENAD também tem o do estudante também, que também teve uma nota super boa, né?
Isso, o ENAD ele reflete isso, né? O desempenho do estudante, né? Esse conceito é referente à avaliação de 2023, então ele é um exame nacional do desempenho do estudante, onde ele é avaliado de forma objetiva e discursiva. Ele contém uma avaliação geral também de atualidades e da área específica da medicina veterinária, né? De todas as áreas que o curso abrange. E essa foi a nota máxima dos nossos alunos. E depois isso é avaliado junto com outros parâmetros, né? Essa nota 5, ela é considerada, como eu disse, com relação depois à infraestrutura, ao corpo docente, à formação dos docentes, né? Regime de trabalho também. E isso reflete nesse conceito preliminar do curso, que é importante para a renovação e para o reconhecimento do MEC e para o índice geral das universidades, né?
O índice geral de curso também entra nesse, né?
Entra, sim. O ENAD é considerado também.
Também, né?
Sim.
Mas nos outros, existem outros meios também de qualificação dos cursos, né? E a nossa, tanto a agronomia como a veterinária e também a enfermagem,
isso,
tem nota, vamos dizer assim, 4, assim, nota até 4, né?
Isso, é. Isso eleva o índice geral do curso, né? Daí o índice geral do curso é representado por todas essas notas do ENAD e todos os outros parâmetros mencionados.
É, e é sempre importante a gente frisar que para esses 25 anos aí, vamos dizer assim, é uma comemoração que tem que realmente enaltecer não só o trabalho dos alunos, mas o trabalho no corpo docente, né? Porque
Isso. Sem
o corpo docente, quando você tem um corpo docente capacitado, você consegue alcançar esse objetivo. E o pessoal da coordenação dos cursos de residência, que também tem que estar integrado um com o outro, né? Porque
Sim. Não
adianta só a sala de aula, a prática também tem que estar no dia a dia, né? Professora Natália, boa tarde.
Boa tarde a todos, ouvintes aí da Rádio Cabiúna. Com certeza é uma integração ali entre o curso de graduação, ou a pós-graduação, tanto na residência ali, lato sensu, na veterinária, quanto ao programa que a gente tem também de mestrado ali junto ao pessoal da agronomia. Eu acho que sim, é uma união de tudo isso. A gente tem que parabenizar mesmo nossos acadêmicos, o corpo docente, mas a UEMP como um todo, reitoria, diretoria de campus e de centro por esse trabalho. E só para complementar aqui alguns números referentes à avaliação do ENAD, que é uma avaliação muito importante, que reflete mesmo o estudo em si que foi aplicado nesses 5 anos de graduação dos alunos. Atualmente no Brasil a gente tem 536 faculdades de medicina veterinária. E dessas 536 faculdades, 26 cursos conseguiram essa nota máxima no ENAD, sendo 5 universidades no estado do Paraná. E dessas 5, a Universidade Estadual do Norte do Paraná, o curso da veterinária, está nesse conceito 5, nesse conceito máximo. Então isso é para a gente comemorar muito, referenciando a universidade, o campus Luiz Meneghel, a cidade de Bandeirantes, com muito orgulho que a gente traz aí em 500 cursos, de mais de 500 cursos no Brasil, a gente vem com essa nota máxima, com esse conceito 5. Então, você que está pensando em estudar aí veterinária, lembra da UEMP lá, estamos aqui em Bandeirantes, venha conhecer nosso campus, nosso curso, e com certeza esses 25 anos é uma coisa a se comemorar. Só para constar aqui, há 25 anos atrás, meu pai era professor aqui também na universidade, Ele é médico veterinário, então eu estou feliz com os 25 anos e mais feliz ainda com essa nota 5. E isso complementa o trabalho que a gente faz também no hospital veterinário. Acho que a população que acompanha, que traz os animais para o atendimento no hospital veterinário, isso também dá suporte para essa qualidade de ensino. Então, agradecer aí a população que confia no trabalho do hospital veterinário, porque isso reflete o que a gente está conseguindo hoje nesses 25 anos de curso e essa nota máxima aí do ENAD.
É, eu falei Natália, Natalie, gente, tá? Não depois, né? Está mudando o nome aí. Agora, vamos dizer assim, começamos aí no ano de 2000 com a iniciação do bacharelado aqui dentro do nosso município. Nesses 25 anos, professor Thales, vamos dizer assim, tivemos depois a vinda do hospital e tudo é um complemento. E o hospital, eu acho que é o ponto de referência, né? Vamos dizer assim, para que o estudante possa chegar e fazer o seu estudo na sala de aula, passar pela residência e dentro do... essa residência dentro do próprio hospital, que é fundamental, né? Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, Bandeirantes. Hoje é motivo de muito orgulho, de muita satisfação trazer essas informações à população e realmente comemorar, né, com muito êxito esse conceito que nós tivemos. Então, nossa cidade merece e é uma forma, né, Osvaldo, de devolver para a sociedade aquilo que o Estado nos investe, né, com formação de estudantes de qualidade. O hospital... ele, a exemplo do outro órgão suplementar que nós temos, que é a Fazenda Escola, ele é uma parte imprescindível para a formação do médico veterinário, porque nesses dois órgãos suplementares nós temos a oportunidade de ensinar os nossos graduandos a realmente trabalharem, né? Então é uma união de vários fatores. Então a aula teórica, todo o conteúdo que é ministrado, a parte prática, o médico veterinário residente que acompanha por muitas vezes esse aluno de graduação e os professores, né? Então, nós temos essa oportunidade de desenvolver muitos serviços, né, prestados à comunidade. Nós contabilizamos agora em 2024 4.403 atendimentos entre consultas, cirurgias e exames no hospital veterinário. Então, um número bastante interessante, né? Pensando no período que sucedeu a pandemia, Oswaldo, a gente tinha uma média de 2 mil atendimentos ano, né? Em função do lockdown e tudo mais, as pessoas não saíam de casa efetivamente. A partir do momento que houve a liberação das pessoas para circularem, de fato, né, as coisas se normalizaram e dobraram, né, em termos numéricos para nós. Isso é motivo também, né, de bastante satisfação. Por quê? Porque o aluno está tendo mais oportunidade e a gente consegue, através de ações de pesquisa, de extensão e de ensino, né, devolver para a sociedade aquilo que nos é investido, né, no nosso dia a dia. E para a cidade, eu acho que é uma assim... um advento bastante interessante, né, para se comemorar, de fato.
E a gente tem que colocar, vamos dizer assim, que tem todo um trabalho, além de tudo isso, tem um trabalho também fora, que nós temos aí as extensões, né, a professora Vanessa, que é a coordenadora do curso, nós temos a extensão, e dentro das extensões também nós temos aqui, dentro da Rádio Cabiúna, que já há tantos anos que o curso veterinário também participa todo sábado, de sábado sim, sábado não, e um programa colocando também à disposição dos alunos, né, a forma de que ele possa se integrar com o próprio cliente. É a forma de ele conversar e explicar sobre alguma tese, alguma coisa que está acontecendo, do que ele aprendeu dentro da faculdade, não é?
Exatamente. Hoje a extensão ela faz parte da diretriz curricular, né, do curso. E é como o professor Thales colocou, é uma oportunidade que os alunos têm de interagir com a comunidade, de, né, trazer um benefício para a comunidade através de uma prestação de serviço. Então, nós temos vários projetos de extensão. A UEMP ela também tem como uma característica peculiar da universidade a proximidade entre a Fazenda Escola e o hospital veterinário, né? E, então, o campus, ele permite essa integração. Então, nós também temos um esforço muito grande de todos os professores que estão envolvidos com as atividades da Fazenda Escola também, na extensão, na pesquisa e nessa interação com o hospital veterinário. Então, tudo isso essa nota 5 é um reflexo de tudo isso, né? Os residentes, como a Nathalie falou, do Hospital Veterinário, eles também participam ativamente das atividades ali próximo aos alunos, né, nos seus atendimentos. Então, os alunos conseguem vivenciar uma rotina prática no Hospital Veterinário. Então, dessa forma, a gente consegue um curso completo para os estudantes.
Só frisando que você tem uma ideia, antigamente eu disse que o EMP de rádio era somente para agronomia. Aí em 2010, de 2010 para cá, também passou para veterinária. E de lá para cá, o que já passou, vamos dizer bem a verdade. Quantos estudantes nós temos aprovados por ano, assim, que é depois da formatura? Quanto dá? Dá para você ter uma ideia de quanto foi nesses 25 anos ou não?
A gente tem um número aí de... por ano entram 50 acadêmicos. Uhum. Mas desde quando começou o curso, a gente tem mais de 1.000 alunos formados já.
Formado, né?
Isso. Que esse ano a gente vai ter um evento, né, nos dias 27 e 28 de junho, em comemoração aos 25 anos de curso. E a gente quer trazer o máximo desses mais de 1.000 alunos já formados em medicina veterinária pela UEMP.
E é sempre legal a gente destacar que, para a comunidade, né, às vezes, mas olha a nossa faculdade, o relacionamento entre a comunidade e também a faculdade é fundamental. E existe um trabalho também a nível de assistência a essa comunidade, né, professor?
Existe.
Trabalho social, diga-se de passagem.
A gente sempre preza demais por manter as atividades, as ações de extensão com os alunos, né, junto a produtores rurais, junto à comunidade, não só de Bandeirantes, mas nós temos hoje uma abrangência dos, se não me engano, 46 municípios da mesorregião do Norte Pioneiro do Estado do Paraná. Nós atendemos 17. Né? Então, assim, para o curso, o hospital é um órgão fundamental para o ensino e também é um órgão de referência em termos de extensão. Então, cada vez mais nós queremos, assim, fortalecer esse quesito, né, Oswaldo? A gente precisa levar o aluno próximo da população para que ele aprenda medicina veterinária e também para que ele seja um cidadão, né, com compromisso com a sociedade. E nada melhor do que conhecer de fato a condição social das pessoas e em que, de fato, essa contribuição pode ser dada, né? Então, a partir do momento que você é um profissional liberal, você exerce sua função, mas você também tem que contribuir para como cidadão, né, para a melhoria das condições de cidadania das pessoas. Então, é uma preocupação permanente. Eu gostaria de lembrar, Oswaldo, também que esse trabalho, ele vem, não é de hoje, um curso que faz 25 anos. Eu vou reforçar o nome de algumas pessoas importantes, então queria deixar claro o nome do professor Ederson Sgarbi, que foi nosso diretor de campus por 8 anos, acompanhado do Ricardo Castanho Moreira, né, como vice, agora o Ricardo como diretor e o Ademir como vice, que anteriormente era diretor do Hospital Veterinário, que fez também um excelente trabalho. Então, graças a Deus, nós temos uma equipe competente, comprometida com as questões de ensino, pesquisa e extensão. E por isso que a gente tem êxito nessas avaliações. Então, acredito que daqui para frente a tarefa é mais árdua, a gente precisa manter tudo isso aí, né? Então, vamos continuar trabalhando firme com bastante comprometimento.
Vale destacar que muita gente acha que o médico veterinário é só para ficar cuidando do cão, do gato. Não, mas há outras especialidades dentro da área que abrange tudo, né? Porque não é só cuidar de gato e cachorro, né? Porque às vezes a pessoa... Ah, e vamos lembrar que de uns anos para cá é que o curso de veterinária teve uma impulsão grande no mercado, né? Professores, não sei se... Ou é eu que... Mas eu entendo que de uns anos para cá é que começou uma revolução nesse sentido, né?
Na verdade a gente vê esse crescimento com a quantidade de cursos que a gente tem hoje no Brasil, né? Que são 536 faculdades de medicina veterinária. O mercado pet ajudou nesse boom também, porque hoje em dia o cão e o gato têm um papel, sempre teve, mas hoje eu acho que está mais próximo ali a família em si, esses pets. Mas foi como você falou, o médico veterinário está inserido em várias linhas de frente. Então, desde o iogurte que está tomando em casa, o queijo que está comendo, a carne que está sendo consumida, tem um veterinário envolvido ali no meio para aquilo, para chegar aquele produto até a mesa ali do consumidor. Então, a veterinária é um curso, né, uma profissão muito ampla. Como você falou, a gente pensava em cuidar só de cachorro e gato? Não, você pode fazer muita coisa. Tem toda a parte de inspeção, a parte de produção, de avicultura, suinocultura. E dentro disso tem o veterinário que fica a campo, tem o veterinário que fica dentro do, do estabelecimento ali do frigorífico. Então, assim, tem a parte de venda também que o pessoal trabalha. Então, na verdade, tem muita coisa que a veterinária pode fazer. Então, quando o estudante entra no curso de graduação, ele é apresentado a ele todo esse leque de opção. E às vezes ele entra mesmo pensando que só vai cuidar de cão e gato, e lá no final ele vê que pode fazer muito mais que isso e acaba mudando totalmente aquele conceito inicial que ele tinha. Então, eu sempre digo que a medicina veterinária é uma profissão que dá para se reinventar sempre. Então, não tô naquela área, mas eu posso migrar para outra e outra, porque tem muita opção mesmo para o médico veterinário.
Eu tenho a impressão que está crescendo muito também a fiscalização e tecnologia de produtos, né? Também está muito, principalmente nos produtos de origem animal, onde o Brasil hoje, vamos dizer assim, como diz o próprio governador do estado, nós somos o supermercado do mundo. Sim. E nesse sentido também nós somos o açougue do mundo, né?
Exatamente. E o veterinário tem que estar ali, faz o papel dele em cima de toda essa fiscalização. Então, a área de inspeção hoje e de tecnologia de produtos de origem animal são disciplinas incluídas no curso e que muitos estudantes se caminham para esse campo, que é um setor também que remunera muito bem o médico veterinário, né? Essa parte de inspeção, de tecnologia de produtos. Que às vezes o pessoal entra na faculdade e nem sabe que o veterinário está inserido nisso e acaba se descobrindo dentro do curso nessa outra linha. E isso é muito engraçado, porque dos 50 estudantes que entram, cada um tem uma característica muito, muito diferente. Alguns já sabem que querem mexer com pequenos, outros com grandes, daí eles descobrem a inspeção, descobrem a parte de produção a campo, né? E daí eles vão migrando conforme vão passando 5 anos de graduação. E o bom aqui da UEMP, como a gente tem o hospital e a fazenda escola, que lá na fazenda escola o aluno ele é inserido em uma realidade de campo mesmo. Ah, tem um setor de ovinocultura que ele vai trabalhar ali dentro, ver como que é o papel do veterinário, tem a parte da suíno, da bovino. Então ele tem essa inserção durante os 5 anos para realmente ele ver o que eu quero fazer dentro da medicina veterinária. E a gente tem também uma parte, um laboratório de inspeção, de produção ali de produtos de origem animal, onde os alunos também são inseridos. E é hoje uma crescente aí dentro do curso de medicina veterinária.
Além do estágio também, né, professora?
Sim. Nesse contexto de áreas, né, que a Natalia está falando, vale a gente ressaltar que o veterinário, ele é um profissional da área da saúde também, né? Então, nós temos os laboratórios de suporte vinculados também ao hospital veterinário, laboratórios multidisciplinares para aulas práticas do curso. Então, o veterinário, ele atua na área de microbiologia, imunologia, epidemiologia, planejamento sanitário. Então, tudo isso tem um envolvimento do profissional em medicina veterinária. E com relação ao estágio, ele faz parte, né, também dessa diretriz curricular, da matriz curricular, onde no 5º ano o aluno ele tem estágio supervisionado obrigatório, além do estágio que ele faz, né, das atividades acadêmicas complementares, que também são cargas horárias que ele precisa cumprir durante a sua graduação, e ele tem as aprendizagens em atividades veterinárias, que seriam como atividades de estágio nas diversas áreas do curso, dentro da própria UEMP, dentro da nossa universidade. E é uma forma, uma oportunidade que o aluno tem de vivenciar essas práticas nas diferentes áreas. E assim, ele vai se identificando quanto à aptidão dele para todas essas oportunidades que a Natalia colocou de áreas de atuação do médico veterinário.
É porque às vezes ele entra ali, ele já, né, puxa vida, o que eu vou fazer aí? É como se vocês disseram, né? É muito vasto o campo de trabalho, né?
Eu falo pela minha família, que a gente tem muitos médicos veterinários, que ninguém faz a mesma coisa. Então, eu trabalho mais com a parte de animais de companhia, meu pai trabalha na área de produção, com sinocultura, tenho uma prima que faz a parte de inspeção, junto ali a fiscalização, outro primo trabalha só com a parte de medicina esportiva de equino, uma prima que trabalha na parte de representação de produtos veterinários. Então você vê que numa família de mais de 5 veterinários, ninguém faz a mesma coisa. Então dá para diversificar aí quem escolheu o campo da medicina veterinária.
Bom, e também, vale precisar que hoje, o corpo docente hoje, o que é a base aqui, quase mais de 20 professores ou não?
Atualmente nós estamos com 30 professores, né, entre docentes efetivos e docentes temporários, que tem alta capacitação, né, então a maioria com doutorado e alguns com pós-doutorado dentro do curso de medicina veterinária.
É essa estrutura toda que dá essa... Dá esse gancho aí, dá essa opção para o cidadão que vem para estudar veterinária e conseguir sair dali um profissional apto a atender a comunidade, né?
Sim.
Fundamental.
Nós temos na UEMP um corpo docente bastante interessante, mais de 300 doutores, né, considerando todos os campos, né, então é algo bastante interessante. Né?
O pessoal não gosta que eu fale muito não, mas quando saiu eu falei que a UEMP só existe por causa de Bandeirantes. Mas é verdade, porque Jacarezinho não tinha doutores como Bandeirantes tinha. Cornélio Procopio também não tinha. O único que tinha era Bandeirantes.
Sim.
Então, o UEMP hoje, o pessoal não gosta muito que a gente fale isso, mas é verdade. Né? Vamos colocar os autores e tal, aqueles que têm a graduação, que era necessário para se formar naquela época. Vocês acham que não era daquele tempo, mas a gente é daquele tempo, entendeu? Então o pessoal não gostava muito não, mas só saiu a UEMP por causa disso.
Com certeza.
No meu entender, veja bem, na minha burrice, vamos dizer assim, eu entendo que se não fosse a UEMP, não teria. Né? Se não fosse o Campus Luiz Meneghel, nós não teríamos a UEMP formalizada na nossa região.
Com certeza, foi determinante. Nós chegamos, eu e a professora Vanessa, na formação da UEMP, né, quando nós mudamos para cá. E a gente foi bastante feliz e hoje somos cidadãos de Bandeirantes.
Sim,
né?
Bandeirantes e nos acolheu. Né?
Muito bem. A gente, não sei se você percebeu, Oswaldo, a gente é bastante entusiasmado, né, com as coisas do curso, da universidade. E a nossa missão é essa, né, fazer o melhor para a cidade, para a mesorregião e trazer, de fato, tecnologia, desenvolvimento. Né, é o papel da universidade e nosso comprometimento é esse.
Bom, então vamos, para a gente finalizar isso, só dar uma pincelada que a gente vai, só puxar aqui, se a gente vai falar do nome de todo mundo que contribuiu, aquela coisa toda, mas no frigir dos olhos, para a gente dar um obrigado geral, né? Em nome de vocês, a gente agradece, em nome da comunidade, pelo trabalho que fazem, porque é parte integrada da comunidade hoje, a nossa UEMP, como era o Campus Luiz Meneghel, hoje a nossa UEMP também é, e vocês fazem parte disso, desse importante feito para a comunidade, porque pode não ser nada para a gente, que às vezes a pessoa que está em casa, a gente fala, mas o que eu tenho com isso? Mas lá fora vale muito. Né? Uma pessoa, na hora de escolher o curso, ela vai pensar 3.000 vezes, opa, esse aqui é um dos melhores do Brasil, eu tenho que ir para lá. E isso gera dividendos para o município. É mais emprego, é mais gente gastando, é mais gente vindo, e faz com que a gente, além do ego, né, que é fundamental para que a gente possa ter continuidade na vida. Se a gente não tiver objetivo e não tiver também uma ajudinha de dar uma flexibilidade, de fazer com que a gente se sinta orgulhoso daquilo que faz, não tem graça, né? A vida não tem graça sobre isso. Então, parabéns a vocês e que realmente continue fazendo o melhor para a nossa comunidade.
Eu agradeço a oportunidade, agradeço a cidade de Bandeirantes. Eu gostaria também de agradecer, o Thales lembrou, né, dos diretores de campus, né, o professor Ademir, o professor Ricardo, mas também quero agradecer ao professor Petrônio, que também é professor da medicina veterinária e diretor do Centro de Estudos em Ciências Agrárias, que tem um papel importante na condução do curso, nesse reflexo da nota 5 no ENADE, as pró-reitorias de graduação, a pró-reitoria de pesquisa, de extensão, né, e a reitoria também do campus, que estão sempre acessíveis, né, sempre visitando aqui o campus de Bandeirantes e tem responsabilidade nessa avaliação 5 do ENADE também.
E aqueles que foram os propulsores disso também, né? A gente tem que, não pode se esquecer. Professor Tardi, mais alguma coisa?
Oswaldo, realmente, né, muita gente envolvida, né, nessa história toda, e se a gente esqueceu de algum nome, eu já peço desculpas, mas todos foram determinantes. Eu queria agradecer a oportunidade de estar com você aqui de novo, a oportunidade de trazer para a população informações a respeito da nossa, do nosso campus, né, do nosso trabalho, da nossa universidade, e dizer que a gente está à disposição sempre.
Professora,
Agradecer aí a todo mundo da universidade, a todos os alunos por essa nota, aos professores, e a população de Bandeirantes que sabe que a gente está lá no hospital e que levam os animais e confiam no nosso trabalho. Então, agradecer a todos vocês e que venham cada vez mais atendimentos, tragam os animais lá pra gente, e a gente agradece vocês e a todo mundo por essa nota 5 que a gente tirou. Obrigado aí a toda a cidade e ao espaço que a Rádio Cabiúna sempre deixa aqui para a universidade.